Bora lá? Podcast sobre tipos de fórmula, classificação de carbonos e determinação de cadeia principal. Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão na Química, com mais um podcast para vocês. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre tipos de fórmula, classificação de carbonos e determinação da cadeia principal. Como é que você faz para determinar a cadeia principal? Mas antes de tudo, é claro, eu vou te dar aquela dica esperta de sempre. Se possível, tenha em mãos o seu mapa mental. Vai ajudar e muito na compreensão do seu podcast. Beleza? Vamos nessa. Pessoal, primeiro, na química orgânica, nós vamos usar quatro daquelas principais fórmulas. A gente tem fórmula molecular, mínima, fórmula, condensada, estrutural plana, enfim, fórmula tridimensional. Quais as fórmulas a gente vai usar aqui na química orgânica? Vamos usar quatro fórmulas básicas: a molecular, a fórmula estrutural plana, a condensada e a fórmula em bastão, beleza? A fórmula molecular, ela vai fornecer pouca informação para a gente. Ela só vai dizer quais são os constituintes de uma determinada molécula, ou seja, só dá os átomos que constituem a molécula. Ela não diz nada acerca de estrutura, beleza? A fórmula estrutural plana, ela já vai mostrar tudo esplanadão. Ela mostra todas as ligações entre os átomos e todos os átomos que constituem uma determinada molécula. Beleza? A fórmula condensada, ela vai pegar unidades que se repetem e vai colocar essas unidades de repetição, juntas. Por isso que o nome é fórmula condensada. Ela vai condensar essas unidades que se repetem. Beleza? A fórmula bastão, você vai ter o seguinte padrão. Você vai ter os tracinhos, né? A fórmula mais utilizada na química orgânica. Fica aí pau a pau a estrutural plana e a fórmula em bastão. A bastão é mais simples, né? Ela é mais de fácil entendimento. Então a fórmula bastão, ela simplifica muita coisa para a gente, porque ela omite todos os hidrogênios. Na verdade, cada tracinho vai ser uma ligação entre carbonos. E aí cada vértice é uma ligação. Cada aresta, perdão, cada aresta é uma ligação e cada vértice, ou seja, cada pontinho é um átomo de carbono, beleza? Então, praticamente cada traço é um carbono e cada pontinho desses traços é um átomo de carbono. Então, eu fiz assim, ó, um, dois, três tracinhos, tipo assim, um, dois, três, com um para cima, um para baixo, um para cima de novo. Você tem quatro carbonos. Eu fiz quatro tracinhos, um, dois, três. Quatro tracinhos, fica tipo um M, sacou? Tem cinco carbonos. Lá no mapa mental e na aula, claro, né? Na aula eu explico isso bonitinho, direitinho para você. Isso aqui é só um mapa mental, só para você se lembrar. Podcast é o papum, é rapidão para você se lembrar dos conceitos trabalhados. Agora, classificação dos átomos de carbono. Cara, tu pode classificar como primário, secundário, terciário ou quaternário, de acordo com o número de carbonos ao qual esse carbono que você está classificando está diretamente ligado. Por exemplo, carbono primário é um átomo de carbono ligado a apenas um átomo de carbono. Carbono secundário é um átomo de carbono que está diretamente ligado a dois átomos de carbono. Carbono terciário, ele está diretamente ligado a três átomos de carbono. E o carbono quaternário está diretamente ligado a quatro átomos de carbono. Beleza? Agora, tem um outro tipo de carbono que é pouquíssimo comentado. Eu vi uma vez só numa questão de prova olímpica, que é com relação ao carbono nulário. Nulário vem de nulo, né? Nulo, nulário. Então é um átomo de carbono que não está ligado a nenhum átomo de carbono. Tipo, o carbono do metano, né? Você tem um carbono e quatro hidrogênios. Você não tem nenhum carbono ligado a esse carbono do metano. Logo, ele vai ser um carbono nulário. Show? Bom, agora, para determinar a cadeia principal. Cara, primeiro você precisa saber o que é a cadeia principal. Cadeia principal é o quê? A maior sequência direta de átomos de carbono. E aí, como é que eu vou determinar essa sequência? É só você ir vendo as possibilidades dentro da cadeia e aquela sequência de maior quantidade de carbonos vai ser a cadeia principal. E como é que você vai numerar? Galera, a numeração vai ser de acordo com a regra da menor soma. Eu sempre vou começar a numerar o mais perto possível da maior prioridade presente na molécula em questão. Por exemplo, como assim, a maior prioridade, né? O exemplo máximo, assim, a maior base que você pode ter para isso é a regra de prioridade. Qual é a regra de prioridade? É assim, ó, quem manda é, primeiro, o grupo funcional, segundo, a insaturação e terceiro, a ramificação. Então, como assim, regra de prioridade? Eu vou tentar começar o mais perto possível de um grupo funcional. Se tanto faz, ah, comecei a contar pelo grupo funcional, tá lá no carbono 3, começando ou pela esquerda ou pela direita, aí você passa para a próxima prioridade, que é qual? Insaturação. Insaturação, galera, vale frisar que é sempre dupla ou tripla entre carbonos. Ah, não tem insaturação ou a insaturação empatou. Beleza, passa para a próxima prioridade, que é qual? A presença de uma ramificação. Então você tem que começar a contar o mais perto possível de uma ramificação, um metil, um etil, um isopropil, enfim. Começar o mais perto possível de uma ramificação. Beleza, a ramificação não faz diferença ou não tem ramificação, então é sinal de que o seu composto é simétrico. Tanto faz de onde você vai começar, você vai obter sempre a menor numeração. Beleza? Galera, esse foi mais um podcast. Espero de verdade que possa ter te ajudado. Não sei se você está aí no trem, no busão, no intervalo do cursinho, no cursinho, ou estudando em casa, não importa. O Monstrão está aqui sempre naquela intenção de sempre, que é ajudar você a chegar um pouco mais perto do seu objetivo. Conta comigo, filhote. A gente está junto. Beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu.